converso hoje com o pneumologista Paulo Correia, que é coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigado, doutor Paulo, por nos receber aqui na Rádio Nacional. Bom, doutor Paulo, a gente está fazendo uma reportagem sobre a multa que o Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende aplicar a 33 empresas que estão comercializando cigarros eletrônicos no Brasil. E aí a gente gostaria de saber do senhor, assim, para explicar para os nossos ouvintes, quais são os riscos do cigarro eletrônico. Parece que essas empresas dão a entender que não teriam tantos riscos quanto o cigarro tradicional, não é isso?
Exatamente. Então, abarcando todos os aspectos da sua pergunta, a Secretaria Nacional de Atenção ao Consumidor tomou essa atitude. Segundo a empresa, tem fontes que dizem que são 31 e tem fontes que dizem que são 33 empresas. Tem muito mais empresas vendendo cigarros eletrônicos. Cigarros eletrônicos são entregados comumente por deliveries. As pessoas acessam através de Instagram, redes sociais, compram através do YouTube. Então, é lógico que é uma notícia alvissareira, é uma notícia importante, mas o escopo disso tem que ser ampliado e ainda mais ampliar também, prever casos de reincidência com multas ainda maiores para que efetivamente essa situação promova realmente a fiscalização do que a Anvisa regulou e regulou novamente no dia 6 de julho de 2022 ao manter no seu AIR a proibição dos cigarros eletrônicos ou dispositivos eletrônicos para fumar. Os cigarros eletrônicos são cigarros, eles são propagandeados, difundem-se mitos através de redes sociais, especificamente através de influencers e das próprias lojas que vendem, dessas lojas online que vendem e entregam, os mitos mais variados, como, por exemplo, é 95% mais seguro do que o cigarro convencional, é só vapor de água, não causa doenças. A única diferença é que ele não cede porque ele não tem monóxido de carbono. Mas para a produção do aerossol, então aerossol é o termo correto porque não é vapor de água. Um estudo interessante, em outubro do ano passado, mostrou que são quase 2.000 substâncias químicas presentes, que incluem substâncias cancerígenas, metais, substâncias tóxicas e de várias naturezas. Então, o cigarro eletrônico é um meio extremamente poluído, assim como o cigarro convencional. Quando o filamento esquenta o líquido que vai produzir o aerossol, metais vão para o fumante. Não é? Então, tem níquel, latão, cobre e outras substâncias. O níquel é um cancerígeno grau 1 pelo IARC, que é uma agência classificadora de riscos, ou seja, comprovadamente provocador de câncer em seres humanos. Para produzir o aerossol, eles utilizam propileno glicol e glicerina vegetal. O propileno glicol, ele gera uma substância que é o acetaldeído, que reforça os efeitos de dependência da nicotina, mas ele gera também o formaldeído, que é outro cancerígeno grau 1 pelo IARC, aquela agência classificadora de riscos. Outra coisa, os cigarros eletrônicos, eles associaram com ácido benzoico para poder aumentar a quantidade de nicotina. Ao aumentar a quantidade de nicotina, aumenta-se também a quantidade de umas partículas de tamanho muito diminuto, que são chamadas partículas nanopartículas. São partículas abaixo de 100 nanômetros de tamanho, são partículas chamadas de partículas ultrafinas. Essas partículas ultrafinas estão associadas com um risco cardiovascular. Então, no cigarro convencional, o monóxido de carbono é um dos grandes vilões do risco cardiovascular. No cigarro eletrônico, nós temos as partículas ultrafinas. Essas partículas ultrafinas, um pequeno aumento de exposição provoca um grande aumento do risco cardiovascular, inclusive para doença aguda, para angina, infarto, derrame agudo. Então, cigarros eletrônicos, eles não são seguros. Nós precisaremos de décadas para poder mostrar os efeitos em termos de produção de câncer. Entretanto, já tem alguns artigos que já começaram a ser publicados, mas como temos cancerígenos, assim como temos esses mesmos cancerígenos identificados no cigarro convencional, é lógico dizer que o cigarro eletrônico também provoca câncer.
Perfeito. Ou seja, doutor, como o cigarro eletrônico é um produto novo, ainda não pode-se observar os efeitos no longo prazo, né? Como o senhor falou, o câncer. Mas as substâncias e na quantidade que o cigarro eletrônico possui, já dá para inferir que se trata de um produto tão ou mais nocivo que o cigarro tradicional, né?
A nocividade dele tem a ver com que as pessoas que começam o cigarro eletrônico triplicam, até mesmo quadruplicam em alguns estudos, a chance de iniciar o cigarro convencional. E aí a pessoa fica exposta aos riscos do cigarro eletrônico e do cigarro convencional. Então, no cigarro eletrônico, nós temos riscos específicos, só dele, inalação de metais, como níquel, latão e cobre, e a EVALI, que é a doença respiratória aguda grave, que é semelhante à apresentação da COVID, da febre, náuseas, vômitos, falta de ar, e a pessoa pode, inclusive, precisar ser levada ao CTI, ser entubado, pode causar a morte. Tem muito paciente que sobreviveu à COVID e depois ficou com sequela, precisou de transplante pulmonar. Então, o cigarro eletrônico, ele é um meio químico com quase 2.000 substâncias químicas. Então, veja bem, é como se fosse uma roleta russa para o usuário, porque a maioria dessas substâncias químicas, elas ainda são desconhecidas. Agora, as substâncias químicas que a gente já conhece, já nos permite elencar aqueles mesmos riscos do cigarro convencional, de DPOC, de aumentar o risco de doenças infecciosas como tuberculose, de doenças cardiovasculares, de derrame, de câncer. Então, assim, são quase... Pensa bem, você botar um cigarro eletrônico na boca, são quase 2.000 substâncias químicas e você não sabe o que está inalando. No estudo da Casa em Praça, ela mostrou também que existia, em 2 dos 4 líquidos que foram estudados, existia a adição da cafeína. Então, por exemplo, a cafeína, ela, a gente não sabe o que ela pode provocar quando ela é usada por via inalatória. Cafeína é usada por via digestiva, quando a gente toma café ou outros refrigerantes, outras coisas desse tipo. Mas cafeína por via inalatória não tem. Por exemplo, um agrotóxico que foi usado na produção do tabaco e que gerou a nicotina do líquido também foi encontrado nesse estudo da Casa em Praça. Os metais da própria bateria do dispositivo vazam para o líquido e a pessoa está inalando aquilo. Então vejam vocês, o cigarro eletrônico não é de jeito nenhum um meio químico seguro, é um meio extremamente inseguro, extremamente complexo e ainda com substâncias, muitas, a maioria das substâncias ignoradas.
Perfeito, doutor Paulo Correia. Agora, pelo que o senhor está me falando, né, e pelo que eu vejo, quando eu vejo as pessoas fumando um cigarro eletrônico, eu vejo aquela fumaça muito densa, assim, muito grande, assim, muito maior que um cigarro normal, parece que é mais quantidade de fumaça. Dá para dizer que, então, o cigarro eletrônico, ele é mais prejudicial que o cigarro comum?
Existem especificidades do cigarro eletrônico e, por exemplo, um outro mito que a gente tem que combater é o mito que cigarro eletrônico não tem exposição de fumo passivo ou fumo de terceira mão, fumo terciário. Quando o fumante inala, né, o propileno glicol, que eu já citei, quando ele é exalado, ele vira óxido de propileno, que é uma substância que é cancerígena. Tem benzeno, tolueno e outros cancerígenos naquela fumaça que o fumante está jogando para fora. A fumaça pode ser mais densa porque eles alteram nos líquidos que os usuários de cigarros eletrônicos utilizam, você pode alterar a relação de propileno glicol de glicerina vegetal. Então, dependendo da proporção, você consegue produzir mais fumaça. Ao produzir mais fumaça, ou, por exemplo, a gente sabe também que ao aumentar a voltagem da bateria dos dispositivos eletrônicos de terceira geração, você produz, por exemplo, mais formaldeído, mais acetaldeído. Formaldeído também é uma substância que é cancerígena, como eu já citei. Então, um outro aspecto que eu devo chamar a atenção é que tem sido pouco difundido ainda que as restrições de ambientes livres de fumo, ela também se aplica a um cigarro eletrônico. Tem sido frequente o relato de jovens, nossos estudantes, que vão na balada e tem gente usando cigarro eletrônico. Não, gente, não pode usar cigarro eletrônico. Quando você fuma um cigarro eletrônico na sua casa, as substâncias químicas, elas se depositam sobre a madeira, sobre o piso, sobre o chão, sobre as coisas que estão colocadas. Então, se houver, por exemplo, uma criança ou um animal de estimação, essa criança ou animal de estimação serão expostos de múltiplas formas. Exemplo, você abre a janela ou liga o ventilador, aquelas substâncias serão ressuspensas e você será exposto a essas substâncias pela respiração. a criancinha que pegou o brinquedinho lá que estava no chão, mas a substância química depositou, ela coloca na boca, absorve pela boca aquela substância e absorve também pela pele. Então, os cigarros eletrônicos, as mesmas medidas de proteção que estão sendo feitas já há algum tempo no Brasil para proteger os não fumantes da exposição, também valem para os cigarros eletrônicos.
E se o cigarro eletrônico é mais prejudicial que o cigarro comum, isso pode ser dito ou ainda é cedo para se afirmar, doutor?
A gente pode considerar o seguinte: se eu tenho no cigarro eletrônico os mesmos riscos que o cigarro convencional, se eu tenho uma quantidade enorme de substâncias cujos efeitos são ignorados, se eu tenho ainda riscos específicos do cigarro eletrônico, como a inalação de metais e como a própria EVALI, eu posso dizer que os cigarros eletrônicos são tão perigosos ou até mesmo mais perigosos, porque do ponto de vista de saúde pública, eu não posso deixar que as pessoas se exponham a qualquer coisa que potencialmente pode provocar doença a elas. Então, a Anvisa tomou a atitude correta de proibir os dispositivos eletrônicos para fumar. Em epidemiologia, nós temos modelos de riscos que, quando você soma dois produtos, como com muita frequência a pessoa, às vezes, começa a fumar o cigarro eletrônico para tentar, entre aspas, parar de fumar. Cigarro eletrônico, gente, não é para parar de fumar. Cigarro eletrônico é dependência da nicotina igual com outro dispositivo, mas não é para poder parar de fumar.
Entendo, doutor Paulo. E aí, o senhor, né, como coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, atua no monitoramento, né, eu imagino, do problema do tabagismo no Brasil. E a gente observa que o cigarro eletrônico ele vem crescendo muito o consumo nos últimos anos. Pelo menos eu observo isso nas ruas, nos bares, que as pessoas consomem esse tipo de produto. E antes a gente não via, né? Mesmo sendo proibida a comercialização. Para vocês, dentro da Sociedade Brasileira de Pneumologia, o que explica esse crescimento, mesmo com a proibição? Seria falta de fiscalização? Não há uma fiscalização? Como vocês enxergam esse problema?
O jovem, naturalmente, ele tem curiosidade. A juventude é um local da vida de experimentação. O jovem tem algumas características: o imediatismo na obtenção do prazer, minimizar os riscos, maximizar, né? Ele acha que ele, sabe aquela coisa que todo jovem fala assim, eu não sou viciado, eu paro na hora que eu quiser. E ainda, hoje em dia, nós temos a questão dos influencers. Então, assim, os mitos são difundidos na sociedade de uma forma muito efetiva e o jovem tem essas limitações, né? Ele é imediatista na obtenção do prazer, minimiza os riscos, etc. E o jovem tem também a coisa de pertencer a um grupo. Então, para pertencer a um grupo, então a sensação do jovem é o seguinte, né? Na minha escola, no meu colégio, todo mundo fuma. Eu vou no banheiro, está cheio de gente fumando cigarro eletrônico. Todo mundo fuma cigarro eletrônico. Então, essa questão de pertencer ao grupo é muito importante ao jovem. Então, a gente tem um binômio que seria fiscalização e educação, não é? A gente precisa que haja todas essas medidas, como a Senacom muito bem fez, né, que avisa portos, aeroportos, façam fiscalização de contrabando e tudo mais, porque o que acontece no Brasil? Existe muita disseminação de informação, existe muita curiosidade dos jovens. Então, existe muita experimentação, né? A experimentação desses produtos é muito preocupante para nós, porque a quantidade de nicotina é muito alta e um grande número dessas pessoas, elas não ficarão só na experimentação. Elas se tornarão dependentes da nicotina, já que as doses de nicotina são extremamente elevadas nesses dispositivos. A gente tem um monitoramento oficial, que é feito, né, pelo Ministério da Saúde, pelo Vigitel, e no Vigitel a gente mais ou menos tem uma estabilidade em torno de 2,5% da população consumindo, principalmente tem um dado que é um dado meio obscuro, a gente não sabe direitinho, certinho, entre 10 a 17 anos qual que é a porcentagem, mas entre 18 e 24 se estima que seja em torno de 2,5% e tem ficado mais ou menos estável.
Agora, Paulo, é 2,5% do total de fumantes ou 2,5% que fumam cigarros eletrônicos?
2,5% da nossa população fumaria cigarros eletrônicos, segundo os dados da Vigitel e corroborados pela Covitel, concentrado na faixa etária, principalmente de 18 a 24 anos. Então, quem experimenta cigarro eletrônico é o jovem.
Uhum. Perfeito, Paulo. Olha, muito obrigado pelo seu tempo aqui na Rádio Nacional. Entrevistei o pneumologista Paulo Correia, que é da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Muito obrigado, Paulo.
Muito obrigado. Estamos sempre à disposição para esclarecer a população